A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lígia é doutora pela Universidade Paris III, Sorbonne. Ela está nos falando sobre o abolicionista Luiz Gama como jornalista e sua atuação na imprensa da época. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lígia, no bloco anterior, nós terminamos ouvindo o bloco, ouvindo a música Olhos Coloridos, que é uma composição de Macau, na voz aí da Sandra Sá. E você nos disse que a escolha dessa música se deve a um dos poemas de Luiz Gama. Que poema seria esse?
Olha, esse poema seria o poema Quem Sou Eu, também conhecido, não sei quem batizou, como Bodarrada, mas ele remete também a outro poema que se chama Lá Vai Verso. A gente lembrando que o Luiz Gama foi um autodidata, então nós falamos, né, de que ele se consegue as provas e resgata a sua liberdade aos 18 anos, e aos 29 anos, o Luiz Gama, autodidata, que nunca frequentou escolas, nunca frequentou academia de direito, como ele fará questão de repetir, ele lança uma obra, uma coletânea de sátiras políticas, sociais e raciais, chamadas Primeiras Trovas Burlescas, que tem uma primeira edição em São Paulo, em 1859, e uma segunda no Rio de Janeiro. E ele, em vários desses poemas, como eu apontei, o Luiz Gama, ele vai introduzir uma voz inaugural, que é a voz negra, em pleno período romântico. Mas ele introduz uma enunciação negra, não é? Ou seja, ele se coloca já desde cara, e essa marca a gente vai encontrar em outros dos seus escritos, mas esses dois poemas são muito emblemáticos. Quem Sou Eu, Lá Vai Verso, onde Luiz Gama, digamos, se coloca, né, e se dá a ver como um homem negro, e no poema Quem Sou Eu, inclusive, num dos seus versos mais famosos, é um poema bastante longo, ele diz se sou negro, se negro sou ou sou bode, vou repetir, se negro sou ou sou bode, pouco importa, o que isto pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios importantes, e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, tudo marra, tudo berra. Isso aqui é apenas um trecho do poema de Luiz Gama, onde ele faz uma espécie de uma radiografia da sociedade brasileira de sua época, que é uma sociedade o quê? De matriz africana, né? Luso-afro-brasileira, ou seja, é um produto. Nós nem tínhamos ainda, né, entrado nesse período nas grandes correntes imigrantistas. Então, o que o Luiz Gama está nos dizendo ali? Que o sangue africano corre pelas veias do Brasil em todas as suas, ele usa a palavra castas, que a gente vai entender aqui, em todas as suas camadas sociais. Do escravo à alta, como ele diz, da alta bodança, né, a alta militância, né, falando também dos militares, falando, de toda a sociedade imperial, né? Ele discorre, ou seja, ele faz essa radiografia de toda a sociedade brasileira, né, da sociedade imperial. Então ele diz assim que nobres, condes, duquesas, ricas damas, marquesas, deputados, senadores, enfim, ele está dizendo que o sangue africano corre nas veias de toda a sociedade brasileira, e não só na do negro e do escravizado. E é uma coisa muito interessante porque ele coloca a sua voz, e eu diria mais do que apenas a sua voz, o seu corpo, né? A sua voz e o seu corpo, e nesse sentido ele é uma voz, digamos assim, inaugural, que funda esta enunciação na literatura brasileira através das primeiras trovas burlescas. Eu acho que esses poemas, esse poema de Luiz Gama com a música Os Seus Olhos Coloridos, conversam muito bem.
E quem surge primeiro, né? É o Luiz Gama jornalista, escritor, ou Luiz Gama advogado, né? Que, na verdade, era chamado, ele foi chamado até de rábula, porque ele não tinha formação.
Palavra eu não gosto muito dela, já vou dizer
por quê. Era um termo pejorativo, né? Você até diz que é advogado provisionado,
isso,
né?
Isso.
Que seria um termo mais apropriado. Inclusive, a gente está dando até um salto histórico, porque no bloco anterior terminamos no menino Luiz Gama dizendo que ele não podia ser escravizado, porque ele era uma pessoa livre.
Exatamente.
Né?
Ele vai atrás, olha só, né?
Nós já estamos no Luiz Gama com 18 anos,
isso,
né? E um Luiz Gama ainda que não sabe ler, né?
Ah, ele começa a ler, aprende. Ele diz que começa a aprender a ler e escrever aos 17 anos, né? Portanto, ele é autodidata e ele. Depois ele vai falar da sua paixão pela leitura, ele era um leitor voraz, um apaixonado por livros, e é bom lembrar, né, Ricardo, que em 1837, olha só, o Luiz Gama, ele já começa essa conquista da palavra, esse conhecimento pelo qual ele é tão sedento, é uma coisa que é quase uma transgressão. Havia uma lei de 1837, a Lei da Educação número 1, que proibia escravizados e africanos, livres ou libertos, de frequentar escolas públicas, né? Então vamos fazer, dar algumas datas, assim, para a gente situar, né, e ver como é que o Luiz Gama se coloca nisso. Então, aos 18 anos ele recupera a liberdade e aos 29, ou seja, de quando ele aprende a ler e escrever, né, ele conta, enfim, ele aprende a ler e escrever com a ajuda de um estudante que era pensionista na casa do seu senhor, ele, 12 anos depois, ele lança um livro, que é não só, que é esse Primeiras Trovas Burlescas, é o único livro que ele escreve, mas que tem duas edições. Eu já escrevi um artigo, aliás, publicado numa revista da USP, na Revista de Estudos Avançados, o título é Luiz Gama, autor, leitor, editor, falando dessas facetas de Luiz Gama, mas, e também dizendo, né, o que eu demonstro, acho que eu posso dizer isso, nesse meu artigo, é que essas duas edições de Luiz Gama são dois livros diferentes, né, porque são duas edições aumentadas, a segunda sai no Rio de Janeiro, e isso daí é uma espécie de um, vou usar aqui uma palavra, é uma espécie de um passaporte para ele entrar no mundo das letras, não é? E a partir daí, bom, Luiz Gama ele vai ter outras atividades políticas, mas é a partir de meados já de 1800, da década de 1860, que Luiz Gama inicia a sua atividade jornalística. Eu falei no início que Luiz Gama havia tido um papel pioneiro, né, no campo da imprensa, porque ele vai, na década de 60, participar e ser cofundador dos primeiros periódicos ilustrados de São Paulo, né, ao lado de Ângelo Agostini. E se fala muito, né, a gente ouve muito falar de Ângelo Agostini, que havia acabado de chegar ao Brasil, vem para São Paulo primeiro, ele é um imigrante italiano, ele não dominava a escrita em português, mas aí não sabemos por que caminhos ele faz, se torna amigo de Luiz Gama. Isso aqui seria uma história interessante da gente desvendar, acho que ninguém ainda tocou nisso, nem biógrafos de Ângelo Agostini, mas ele é cofundador desses primeiros periódicos, Diabo Coxo e depois o Cabrião, ali em meados da década de 60, não é? E a partir daí se dá, então, tem início a atividade jornalística de Luiz Gama, que não vai mais se interromper, não vai mais cessar, praticamente até as vésperas de sua morte. Luiz Gama publica, ainda temos uma publicação de um artigo de Luiz Gama, com data, se não me engano, de 8 de agosto, ele que faleceu no dia 24 de agosto. Então, 15 dias antes de sua morte, Luiz Gama ainda publica o seu último artigo.
No caso, o direito entra na vida dele em que momento?
Um dos empregos que ele tem depois de ter se tornado livre foi, assim, passando muito rápido, porque a vida dele é cheia de, né, de peripécias, de mudanças, transformações muito rápidas, mas ele consegue um trabalho ainda na década de 50, meados de 50, como copista e amanuense, né, que seria uma pessoa responsável, né, por alguns expedientes burocráticos administrativos, mas essa na Secretaria de Polícia da época, né? Então, isso daí deu a Luiz Gama, talvez, uma convivência muito grande, porque, em primeiro lugar, nós estamos numa São Paulo cuja vida, digamos assim, letrada e cuja vida, digamos assim, política, administrativa, gira muito em torno da própria Faculdade de Direito, né? Então, é bem provável que aí o Luiz Gama tenha entrado em contato com essas, né, com, enfim, com advogados, com delegados, com professores, vem esse convívio. Aliás, ele foi amigo de um dos grandes professores da Faculdade de Direito, que era José Bonifácio Humus. Eu acho que o Luiz Gama, que tem essa, como eu costumo dizer, acho que era um além de autodidata, eu tenho quase certeza, que era um superdotado, eu acho que ele vai aprendendo muito do direito. E a gente precisa lembrar que no Brasil, obviamente, nós tínhamos aqui em São Paulo uma das duas faculdades de direito do Império, a outra ficava em Recife, mas até a década de 1930, no Brasil, você podia advogar em primeira instância sem ter feito o curso de direito, né? Então, você podia chegar a advogar em primeira instância sem ter cursado uma faculdade de direito, certo? Então, e como é que isso se dava? Né? Por isso que eu não gosto muito da palavra rábula. A palavra rábula no nosso dicionário, desculpa, eu sou das letras, né? Mas enfim, no dicionário de português eu já adquiri um significado um pouco pejorativo, né? Do um mau advogado, advogadozinho sem formação, enfim. Mas a palavra correta, no caso de Luiz Gama, foi que ele obteve também em meados da década de... mais para o final da década de 60, para ser mais exata, ali por volta de 1869, né, há uma provisão. Provisão é uma autorização, depois de ter a sua idoneidade comprovada e os seus conhecimentos também comprovados, ele obtém essa autorização, essa provisão, para advogar em primeira instância. Então, ele se torna um advogado provisionado. Provisão essa que tinha uma validade de X anos, e que ele renovava em função do tempo ou, digamos assim, dos foros, né, onde ele iria advogar. Então, aí começa, e é uma coisa muito interessante, que é também nesse momento que ele vai começar a ter uma maior projeção enquanto jornalista também.
Agora, a Faculdade de Direito, né, que obviamente não era ainda chamar a Faculdade de Direito da USP, né, mas a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, não o aceita pelo fato dele ser negro e ter sido também escravizado. Está correto isso?
Olha, eu acho que a gente fazer essa leitura ou essa equação, acho que a gente não, digamos assim, a gente fere um pouquinho aos fatos, assim, né? Então, ele não foi aceito por ser negro. Havia, aliás, um dos grandes amigos de Luiz Gama, a partir... aí também da década de final dos anos de 1860, foi um afrodescendente, um fluminense, Ferreira de Menezes, que cursou a Faculdade de Direito. Ele veio do Rio, aliás, vinham estudantes de várias partes do Brasil, nesse mesmo momento, Rui Barbosa, estágio aqui Joaquim Nabuco, Esteve Castro Alves, Ferreira de Menezes, que vai ser um dos raríssimos, né, estudantes negros da Faculdade de Direito. Mas eu acredito que o que tenha pesado muito no caso para o Luiz Gama, a gente vê hoje, né? Você que é professor universitário como eu, não é? Se alguém que não tenha passado pelo ensino formal não pode cursar uma universidade, infelizmente, não é? Você precisa da comprovação. Eu acho que, então, dizer ele não foi aceito por ser negro e por ter sido escravizado, eu acho que não. A gente precisa fazer essa leitura de outra forma. Então, ele não pôde entrar na faculdade, talvez dado o fato dele não ter possuído uma instrução formal, além de, obviamente, eu acho que a gente dizer, então ele teria sido barrado. Se a gente fosse nessa lógica, o Ferreira de Menezes não teria cursado, como aliás cursou brilhantemente, se destacando, né, não só na faculdade, mas também no seio dos grupos, do grupo de abolicionistas, de liberais radicais que depois vão se tornar os republicanos, se torna o grande companheiro de Luiz Gama, antes de retornar depois ao Rio de Janeiro, anos mais tarde. Então, isso valeria talvez para o Ferreira de Menezes, que se formou pela faculdade. Aliás, uma grande figura. Uma grande figura, é um dos meus sonhos, se você me permite, Ricardo, fazer essa associação, já falando, nós vamos falar um pouco mais, né, da obra jornalística de Luiz Gama, né, que eu lancei ano passado, mas eu tenho uma grande curiosidade, espero que um dia a gente tenha também aí disponível uma coletânea, né, do Ferreira de Menezes, que vai se tornar, ele vai deixar o direito para se dedicar anos mais tarde no Rio de Janeiro apenas ao jornalismo. Mas a gente pode voltar depois dessa história,
isso,
quando voltarmos a falar do, digamos, da, digamos assim, do, dessa, desse conjunto de artigos que nós conseguimos levantar de Luiz Gama para o nosso último livro.
E aí, vamos ouvir um pouco de música, porque você nos coloca aqui, nos trouxe aqui, Menestrel das Alagoas. E também você faz uma linka um pouco com a Luiz Gama. Vamos ouvir e depois você explica?
Sim, claro. Um grande prazer.
Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais e fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse? De quem essa ira santa? Essa saúde?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.